Olá, boa tarde. O corpo de um homem de 39 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira no mar, a uma milha da costa norte da ilha de São Miguel. A vítima tinha desaparecido da sua residência em Rabo de Peixe a 17 de novembro.
Infelizmente acontece que no dia de hoje, por volta das 11h30, foi efetivamente encontrado aqui um corpo já sem vida, um corpo encontrado no mar, mais concretamente ali na Costa Norte, portanto no, junto à cidade da Ribeira Grande. De imediato solicitamos aqui a colaboração da Polícia Marítima, que obviamente teve aqui um papel importante na recolha do corpo, e minutos depois veio efetivamente a confirmar-se que se tratava deste cidadão que se encontrava desaparecido. Também dar nota de que o corpo naturalmente será aqui sujeito à autópsia, também no sentido de serem devidamente e cabalmente apuradas as causas da morte.
Eurico Machado, subcomissário da PSP Açores, em declarações à RTP Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O governo açoriano anunciou a implementação de uma medida para recuperar a atividade médica e cirúrgica após um incêndio no hospital de Ponta Delgada, enquanto o PS propôs um programa de emergência para recuperar listas de espera.
Dando seguimento ao programa do 14º Governo Regional, começará a ser implementado o programa de recuperação da atividade médica e cirúrgica, Diagnoses Mais, com intensidade redobrada no H10 e em especial em atenção para a quebra de produção da atividade cirúrgica perante a ausência de condições de segurança para a abertura total das 6 salas de bloco operatório após o incêndio do passado dia 4 de maio.
Mónica Seidim, secretária regional da Saúde, falava na discussão do plano de orçamento para 2025, que decorre desde segunda-feira na Assembleia Legislativa, na cidade da Horta. No debate, o deputado socialista José Toste disse que o seu grupo parlamentar, vai propor a criação de um programa de emergência para recuperar as listas de espera que foram agravadas pelo incêndio no H10, alegando que o que está em causa é a vida e a dignidade de quem mais precisa. Já António Lima, do Bloco de Esquerda, salientou que o orçamento significa que pouco ou nada se avançará na reconstrução do hospital, enquanto José Pacheco do Chega perguntou quando começam as obras de recuperação do hospital, porque é uma urgência a sua requalificação. E ainda no Parlamento Açoriano, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas prometeu um aumento de voos para as ilhas do Faial, Pico e Terceira e disse querer um estudo rigoroso sobre as ligações interilhas. Berta Cabral considerou que o transporte aéreo na região merece ser estudado. Antes, na intervenção inicial, a governante afirmou que o turismo dos Açores está no seu ponto mais alto de sempre e reiterou que o investimento público para 2025 tem um foco prioritário na execução do PRR. Berta Cabral frisou que o crescimento do setor tem sido verificado em todas as ilhas, mas com critérios.
Continuaremos a investir na consolidação da nossa premissa fundamental, que é ter turismo todo o ano e em todas as ilhas, focando a promoção na época baixa, a diversificação da conectividade nacional e internacional e a valorização do território.
No debate, a socialista Marlene Damião considerou que o Executivo deveria negociar com a Ryanair para reforçar os seus voos para os Açores.
É este governo que tem de atrair e negociar com a Ryanair para reforçar os voos para os Açores numa abordagem estratégica que combine incentivos financeiros, garantia de viabilidade operacional e benefícios mútuos.
Nos transportes terrestres, a Secretária Regional adiantou que o Executivo vai dar continuidade à transição para os novos contratos de prestação de serviço para o transporte coletivo de passageiros, apelando uma maior intervenção face aos baixos salários praticados no turismo. A deputada do PS defendeu que também são precisas respostas do Governo Regional para diminuir o impacto da imposição de um teto máximo no subsídio social de mobilidade por parte da República. Ideia rejeitada pelo social-democrata Ruben Cabral.
Os Açores com esse governo deixaram de pagar a companhias aéreas para voar para os Açores. Agora nós pagamos para fazer parte do plano de marketing das companhias aéreas. Isso é muito diferente, porque não são as companhias aéreas que têm que ser acessíveis aos Açores, os Açores é que têm que ser acessíveis às companhias aéreas.
Após Francisco Lima do Chega ter solicitado informações sobre a estrada entre o Raminho e a Serreta, que se encontra encerrada, Berta Cabral salientou a complexidade da obra e lembrou que a Secretaria Regional já está a fazer internamente o projeto para a intervenção. António Lima do Bloco acusou o Executivo de matar o transporte coletivo de passageiros por estar a satisfazer interesses instalados de sempre e alertou que uma economia altamente dependente do turismo, além de pobre, está sujeita a enormes riscos externos. Na área das pescas, o Governo assumiu que 2025 será determinante para a estratégia regional relativamente à economia do mar, mas o PS, o maior partido da oposição, diz que o Executivo trata o setor como um parente pobre. Secretário Regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, falava na discussão do plano e orçamento.
Além da criação do Hub Azul Açores, em 2025 pretende-se definir as linhas de operacionalização de todo o cluster do Mar dos Açores, ou melhor dizendo, de definir de forma como este ecossistema se relaciona, criando valor acrescentado desde a cadeia de produção à cadeia de inovação e desenvolvimento. O 14º Governo Regional dos Açores tem trabalhado arduamente num conjunto de políticas para conhecer e valorizar o Mar dos Açores.
Estão previstos novos projetos que visam dar resposta aos desafios que o setor enfrenta, como a gestão dos resíduos marinhos ou a recolha de dados. Durante o debate, o deputado socialista Mário Tomé disse que o governo trata o setor das pescas como um parente pobre da governação.
A proposta ignora a necessidade de um auxílio financeiro para compensar os rateios do pós-pescas. Enquanto na agricultura o governo anuncia que não faz rateios, na pesca faz rateios. Senhor Secretário Regional, por que não incluiu um apoio financeiro complementar no plano? Terceiro exemplo, não prevê qualquer reforço no apoio ao combustível para as pescas.
Já o parlamentar do Chega, José Paulo Sousa, alertou que as prioridades na região estão invertidas.
Constatamos com alguma desolação que os sucessivos orçamentos regionais não dão a devida atenção às reivindicações dos concelhos de ilha, podendo haver o risco de tal ser entendido como uma governação de costas voltadas para os reais problemas das pessoas. Os pescadores sentem-se abandonados por esse sistema de prioridades invertidas. O aparato burocrático gira à volta da pesca, consome mais recursos que aqueles que são realmente investidos nas infraestruturas marítimas e de apoio.
António Lima, do Bloco de Esquerda, questionou o Executivo sobre a Lota Açores, mas ficou sem resposta.
Senhoras e senhores membros do Governo, senhor Secretário-Geral, gostaria de lhe perguntar qual a parte do negócio da Lota Açores que o senhor e o seu Governo vão privatizar. Muito obrigado.
Pelo PSD, Jaime Vieira observou que não se pode exigir de um momento para o outro se faça o trabalho que outros executivos regionais anteriores não conseguiram realizar. E ainda na Assembleia, o Governo destacou que o aumento de 13,4% na verba destinada à produção agroalimentar local na proposta de orçamento para o próximo ano, enquanto o PS acusou o Executivo de promover rateios encapotados nos apoios agrícolas.
Centraremos a política pública no desígnio da produção agroalimentar local, privilegiando as cadeias curtas de distribuição. E por isso o plano e orçamento para 2025 tem um crescimento de 13,4% relativamente a 2024, ou seja, um esforço regional de 9,2 milhões de euros.
Secretário da Agricultura e Alimentação, António Ventura, lembrou as medidas do Executivo para o setor, como o fim dos rateios nos apoios comunitários, o apoio à compra de sementes de milho em 80%, a eliminação dos tetos ao consumo do gasóleo agrícola ou incentivos à redução da produção de leite e a reconversão agrobovina. No debate, a socialista Patrícia Miranda denunciou os atrasos nos pagamentos aos agricultores.
É um desrespeito e um incumprimento reiterado perante os nossos agricultores. Estes que enfrentam também atrasos no pagamento de apoio, cerca de 10 milhões de euros. É nas intempéries, é no apoio às associações, é no suplemento dos abates de 2021. E um déficit no SAFIAGRI que demorou a chegar e o que chega não é suficiente. São candidaturas de 2,7 milhões de euros para apenas 1,5 milhões de euros orçamentados.
A líder parlamentar do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, reforçou que o fim dos rateios representa um esforço do Governo Regional de cerca de 16 milhões de euros. Já o deputado do Chega, Francisco Lima, alertou para o estado dos caminhos agrícolas na região, em particular na Ilha Terceira.
Sobre os caminhos agrícolas, que disse na Comissão de Economia que eram os que estavam em pior estado era a Terceira e São Miguel. E eu trouxe aqui...
Pico.
Sim, Pico, exatamente, Pico e São Miguel. E trazia-lhe aqui imagens das flores, imagens da Serra das Quatro Reveiras. E agora aqui, esta proposta aqui, que é perto de sua casa, por acaso o asfalto frio resolve esse problema e com pouco dinheiro. Ou seja, o seu secretário pode dizer que é uma pessoa isenta, que não for pôr os caminhos agrícolas ou para a sua casa são dos piores. E neste caso, da Canada da Praia, do Porto Judeu, é muito mau.
Pelo PAN, o deputado único Pedro Neves criticou a proposta de orçamento.
Acredito que aquilo que foi apresentado pela Vossa Excelência não cumpre com aquilo que é necessário, tanto em termos de agricultura, como também de proteção e bem-estar animal.
Discussão do plano e orçamento para 2025 prossegue na cidade da Horta.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Em Portugal, houve em 2023 um aumento de 33% de crimes de ódio face a 2022. Dados avançados à Atlântida por Daniela Soares, coordenadora do CIPA, o Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade, que falava no âmbito da formação sobre discursos de ódio que decorre amanhã na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável realça que se registaram 347 crimes em Portugal devido ao ódio, o que considera grave.
Quando nós vivemos numa época em cada vez há mais informação, mas também há desinformação, se há muitas fake news, né, chamadas notícias falsas, e a circular na internet, e o que nós queremos também é um pouco desconstruir essas ideias e estas notícias que não são verdadeiras. E, portanto, nós pensamos e consideramos que é fundamental falarmos sobre o assunto e alertarmos também os jovens e a população, porque há consequências que são muito graves e muito mais graves do que aquelas que nós normalmente refletimos e pensamos que não tem consequências determinados discursos, determinadas expressões que se usam inclusive, mas que depois acabam por ter repercussões graves em termos sociais.
No que toca à região, a também socióloga revela que, apesar de não ter dados, foi realizado um estudo exploratório qualitativo pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade dos Açores, que tem por base os discursos produzidos por jovens através das redes sociais. De acordo com Daniela Soares, os discursos de ódio podem ser proferidos por qualquer pessoa e em qualquer contexto. No entanto, quando são emitidos por elites políticas, por pessoas que têm influência e peso na sociedade, estes têm repercussões muito mais graves e violentas, pois a população tem acesso de forma mais fácil ao incitamento. Alerta também que a morte pode ser o crime mais grave cometido por alguém por ter sido incitado pelos mesmos. O evento, que tem lugar amanhã no Centro Natália Correia, em Ponta Delgada, vai debruçar-se sobre os discursos xenófobos e racistas e conta com vários oradores.
Temos como convidada a professora doutora Pilar Dalião de Madeiros, da Universidade dos Açores. Temos a doutora Ana Silva, da CRES Açores. E temos o doutor Lutero Viegas, da AIPA, que, no fundo, vão-nos fazer, por um lado, começar por um enquadramento que é mais teórico, com uma componente histórica, social e também sociológica, que enquadra esse fomento dos discursos de ódio. E, por outro lado, vamos ter também uma perspectiva muito mais prática, mais empírica, com a desconstrução de estereótipos ligados, efetivamente, ao racismo e à xenofobia.
A formação, que decorre das 9 ao meio-dia e meia, é aberta a qualquer pessoa. Carece de inscrição, embora haja a possibilidade de os interessados aparecerem no local e assistirem à mesma. A iniciativa pode ainda ser assistida online, caso a inscrição seja feita com antecedência.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Academia Musical da Ilha Terceira, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, leva a efeito amanhã um concerto comemorativo dos 490 anos de elevação de Angra, a cidade. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O concerto conta com a participação da Sinfonieta de Angra do Heroísmo, do Coro Tibério Franco e do Coro Tomás de Borba, da Academia Musical da Ilha Terceira. Este concerto conta com uma sinfonia composta por Antero Ávila, com texto de Dimas Simas Lopes, em homenagem às vítimas do sismo de 1 de janeiro de 1980, e de outra obra composta por Walter Silva, sobre texto de Vitorino Nemésio, de Hino à Cidade. Este concerto insere-se num conjunto de atividades de comemoração dos 490 anos de elevação à cidade e visa dar o devido realce ao papel histórico e cultural de Angra, que tem vindo a desempenhar ao longo dos tempos. Segundo o presidente da autarquia, Álamo Menezes, este concerto abre portas ao período de Natal em Angra do Heroísmo, que arranca na sexta-feira.
Nós vamos iniciar também agora um conjunto de concertos daqui até o Ano Novo, que se integram também nas comemorações do Natal, do período do Natal, e vamos ter, como é costume, para além deste, um concerto de Ano Novo no início de janeiro. Portanto, temos agora um período com mais música na nossa cidade e com a possibilidade de termos, enfim, algo um pouco diferente daquilo que temos ao longo do ano.
Recordo ainda que a Academia Musical da Ilha Terceira é uma instituição de caráter cultural desde 1955. No presente, a Academia, para além dos concertos e espetáculos que realiza regularmente, tem em funcionamento uma escola de música, um curso de jazz e o coro Tomás de Borba. O concerto comemorativo dos 490 anos de elevação de Angra, a cidade, acontece esta quinta-feira pelas 21 horas no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.